nacional. Um homem morreu na manhã de domingo durante as gravações da série Delegacia de Homicídios, uma produção da Disney Plus, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Luiz Fernando, de 55 anos, que trabalhava na equipe de apoio da produção. Segundo as primeiras informações, ele sofreu um acidente durante a montagem de uma cena e não resistiu aos ferimentos. A produtora responsável pela série confirmou a morte e informou que está prestando assistência à família, além de colaborar com as autoridades na apuração do caso. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. As gravações, claro, foram interrompidas após o ocorrido. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo movimentou o mercado de mídia e garantiu recordes de audiência para diferentes plataformas. A transmissão do empate em 1-1 com Marrocos impulsionou os números da Globo, do SBT e da Cazé TV, que registraram seus melhores desempenhos do ano. Na TV aberta, a Globo liderou com ampla vantagem, enquanto o SBT comemorou o crescimento da audiência impulsionado pela cobertura comandada por Galvão Bueno e Thiago Leifert. Já a Cazé TV voltou a participar no evento digital, consolidando a força das transmissões esportivas por streaming durante o Mundial. O resultado reforça o interesse do público brasileiro pela Copa e amplia a disputa por audiência nas próximas partidas da seleção.
E vimos, né, nessa a primeira Copa em que os números não estão sendo medidos apenas no Ibope. Na verdade, o Ibope até está ficando um pouco em segundo plano. As pessoas estão medindo quantos milhões de pessoas estão assistindo no YouTube, né? Então, é 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 700 mil, enfim. Está sendo aí uma grande concorrência, especialmente entre SBT e Cazé TV, já que a Globo detém aí a maior parte dos direitos de transmissão. São 8. Vamos, Marquinhos Santiago, ao que está aqui pelo mundo.
Giro Internacional.
Estados Unidos e Irã anunciaram avanços nas negociações para encerrar o conflito que se arrasta há meses no Oriente Médio. Mas a reabertura do Estreito de Hormuz não deve ocorrer de forma imediata. A passagem marítima liga, você sabe, o Golfo Pérsico ao oceano e é responsável por uma parcela significativa, 1/5, do transporte mundial de petróleo. Apesar do anúncio de um acordo de paz feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, autoridades iranianas afirmam que ainda vai ser necessário implantar medidas de segurança e concluir etapas operacionais antes da normalização do tráfego marítimo. O mercado acompanha o tema com atenção porque o fechamento da rota provocou impactos nos preços da energia e no comércio internacional. A expectativa é que os detalhes do acordo sejam formalizados nos próximos dias. Finalmente, né, um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã nessa guerra aí que já dura pelo menos, acho que 6 meses, né? Pelo menos 6 meses. E lembrando que isso ocorre depois de um acordo de cessar fogo, que foi quebrado algumas vezes, tanto por Estados Unidos quanto Irã, mas agora se chega, então, a uma coisa mais definitiva, que é o acordo de paz, para realmente cessarem ali as hostilidades entre Estados Unidos e Irã.
O Irã já anunciou de que essa liberação do Estreito de Hormuz vai ser feita de uma forma lenta, né, negociada. Então, cenas dos próximos capítulos.
Porque a principal arma não letal, né, a principal arma estratégica do Irã é o Estreito de Hormuz, aquela passagem ali por onde se transporta 1/5, não é pouca coisa, 1/5 do petróleo mundial é transportado por ali, então, e não tem como não passar pelo Irã, passa diretamente ali, rente à costa do Irã, e é onde eles colocaram minas, e enfim, onde eles ameaçam, inclusive, bombardear qualquer
embarcação.
Qualquer embarcação, exato. Qualquer embarcação que trafegue ali sem uma autorização prévia.
A FIFA confirmou que vai pagar integralmente o cachê do árbitro somalho Omar Artan, de 34 anos, impedido de entrar nos Estados Unidos para atuar na Copa do Mundo de 2026. Artan seria o primeiro árbitro da Somália a participar de um Mundial, mas teve a entrada negada pelas autoridades norte-americanas, que alegaram preocupações de segurança e supostas ligações com pessoas investigadas por terrorismo. O árbitro nega as acusações e afirma que possui visto válido e toda a documentação exigida. Apesar de ficar de fora da competição, a FIFA decidiu manter o pagamento previsto para sua participação. Artan foi recebido como herói ao retornar à Somália e, como forma de reconhecimento, também foi escalada pela UEFA para apitar a Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa em agosto. Gente, mas deve ter sido uma decepção, né? A pessoa está ali com aquela expectativa de participar pela primeira vez, de representar seu país, e ele não consegue passar ali pela aquela rigorosa, né, vistoria e volta para casa.
Isso que eu ia falar, eu acho que, lógico, o dinheiro é importante, mas para um profissional, né, uma Copa do Mundo, para um árbitro de futebol, a Copa do Mundo, é, assim como é para um jogador, é a experiência, né, é a vivência de apitar uma partida da Copa do Mundo que ele, infelizmente, vai deixar de ter aí, em, pelo menos nesse ano. Né? Então, continua sendo um dos maiores absurdos que essa Copa já deixou. Uma outra história curiosa da Copa do Mundo envolve o atacante cabo-verdiano Hélio Varela, que quase perdeu a convocação para a seleção de Cabo Verde, porque o contato da federação, veja só você, foi feito pelo LinkedIn. Você imagine aí, você foi convocado por seu país para disputar a Copa do Mundo e você não recebe um telefonema, não recebe uma mensagem de WhatsApp, você recebe um inbox no LinkedIn que muita gente não usa, muita gente não vê. Na época, atuando em clubes de divisões inferiores da Europa, o jogador demorou a perceber a mensagem e só tomou conhecimento da convocação depois de ser avisado por pessoas próximas. Hoje, ele integra o elenco que disputa o Mundial na América do Norte e ajudou o Cabo Verde a alcançar pela primeira vez a fase final da competição. A seleção africana está no Grupo H e estreou na Copa diante da Espanha. A trajetória de Hélio virou oportunidade histórica quase perdida por causa de uma mensagem ignorada em uma rede profissional. É realmente um absurdo, uma falha de comunicação. É uma falha até de respeito mesmo ao jogador, você não avisar de uma maneira um pouco mais contundente do que um inbox no LinkedIn, que, como eu falei, muita gente não usa. Eu uso muito, mas eu, por exemplo, não vejo, passa lá 2, 3, 4 dias para ver uma mensagem no LinkedIn. Então, realmente, no mínimo estranho, né? Mas que bom que ele foi avisado. Alguém disse a ele: você percebeu que você foi convocado? Enfim.
Não, realmente, eu nunca vi uma história dessa pessoa ser convocada pelo LinkedIn. Eu também, olha, gosto do LinkedIn, leio ali as coisas, mas não vejo muito as mensagens. Então, a pessoa realmente poderia perder essa grande oportunidade. Falando em Copa, né, o próximo jogo do Brasil vai ser na sexta-feira, dia 19, vai ser Brasil e Haiti pelo Grupo C, na Filadélfia. E no dia 24 de junho, gente, em pleno São João mesmo, quarta-feira, 4 de junho, o Brasil enfrenta a Escócia em Miami. E aí nós vamos torcer para que seja uma apresentação melhor do que a gente viu no sábado.
Agora, uma triste notícia. Um ônibus com cerca de 40 passageiros capotou na madrugada de hoje na CE 187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará, e matou 7 jogadores de um time de basquete. Outras 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico, de acordo com um policial que atua no local do acidente. Os passageiros são de Juazeiro do Norte e haviam participado de um torneio de basquete em Sobral. O acidente ocorreu durante o retorno dos atletas. Conforme policiais presentes no local, os 7 corpos já foram retirados do interior do veículo que capotou às margens da rodovia e serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Itauá. Todos eram jovens do sexo masculino, mas ainda não foram formalmente identificados. 2 deles têm 17 anos. Também não há esclarecimento, claro, ainda das causas do acidente até a última atualização. Uma perícia vai avaliar se houve falha do motorista ou problema técnico. Ainda segundo policiais no local, os passageiros estavam sem cinto de segurança. Ao capotar, as vítimas foram arremessadas para fora e atropeladas pelo próprio ônibus. Que coisa terrível. Uma pessoa que estava na lista de passageiros do ônibus não foi localizada. Ainda não foi confirmado se essa pessoa embarcou de fato no veículo.
Muito triste, né? A gente vê assim, os meninos, né? Eram meninos participando aí de um time, perdendo a vida num acidente. As estradas brasileiras realmente precisam de mais segurança. E a gente falou agora há pouco de 2 homens presos, né? Que foram reconhecidos pelo sistema de reconhecimento facial. E a polícia divulgou que foram 10 foragidos localizados durante o primeiro final de semana da Operação São João. Em 2026, são procurados por homicídio, roubo, dívida de pensão, encontrados por câmeras fixas e também pelas plataformas de observação elevada. O sistema de reconhecimento facial localizou os 10 foragidos justamente em festas como em Jandaíra e Cardeal da Silva, Campo Formoso, Teofilândia, Glória e Serrolândia.
Sobre os mortos, aí, esse acidente com mais de 30 pessoas no Ceará, só reforçando, né, a importância do cinto de segurança, né, que é uma das coisas que já se tem confirmado, que os mortos não estavam usando cinto de segurança no momento do acidente. São 9 horas na Bahia, 9 horas, esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajuda a entender o dia que começa.
Uma boa semana para todos, uma ótima segunda-feira. Nós voltamos amanhã com o Expresso do Dia. Tchau, tchau.
Você tem agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia para você, bom início de semana. Até amanhã.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
6.1 De bem com a vida.
Saúde mental com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim! Ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro, a esse momento de troca aqui do Em Sintonia. É sempre muito bom estar com você, compartilhar informações e estar também em sintonia. Esse é o programa que cuida da vida, da saúde, do bem-estar e fala também sobre como podemos fazer escolhas assertivas no sentido de melhorar a nossa condição, seja ela física, mental, espiritual, social, relacional, tá? E tudo isso passa pela forma como você cuida de você mesmo. Então hoje, bate-papo aqui no Estonia, falando sobre saúde, e a nutrição vai estar em pauta daqui a pouco com a nossa querida professora Joanice. Ela vai estar aqui, Josani, ela que é nutricionista, é uma especialista na nutrição funcional e vai estar aqui fazendo grandes trocas com a gente. Nos estúdios tem Marquinhos Santiago na técnica. Olá, Marquinhos, bom dia.
Bom dia, uma excelente semana para você, Patrícia, e meu amigo aqui, Dudu, com esse visual jamaicano. Bom dia para você, Dudu.
Marquinhos, o que? O visual jamaicano tá demais, né? Valeu. Estamos juntos na mesma paleta do marrom. E você, Dudu? Bom dia.
Bom dia, Fátima. Bom dia você, Marquinha. Bom dia você, ouvinte. Gente, adorei que... essa do look jamaicano. É época de Copa, gente. A gente tá nessa vibe. E falando sobre boa do dia, Fátima, a gente vai falar sobre curso técnico, gente. A oportunidade de se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho.
Olha, sempre, né, gente? Você tá pensando em São João, comer milho, canjica, pular fogueira. Mas o que estamos mesmo é aqui sintonizados naquilo que vai trazer oportunidade para você, tá certo? Então já tudo isso e muito mais aqui no Em Sintonia, porque daqui a pouco tem bate-papo como manter a alimentação consciente nos festejos juninos. Gente, vai pro São João, mas São João com consciência. Tudo isso nesse programa especial São João para você que está ligado no Estonia. Para você que está ao vivo, tem a mensagem do dia, dia 15 de junho. Para você que está na reprise também, né, gente? Pode ser outra data, mas o importante é que você receba essa mensagem que vem do nosso coração, vem de Brahma Kumaris, direto para você, para iluminar o seu dia.
Presente para a alma. 15 de junho. A arte de envelhecer com graça é muito mais fácil ao nos lembrarmos que não somos um corpo.
Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente.
O espírito eterno e divino que somos, conseguimos aceitar as mudanças físicas, mentais, emocionais e sociais que naturalmente ocorrem na vida. Assim, podemos nos tornar um exemplo inspirador de dignidade, aceitação, coragem e amor. Brahma Kumaris.
Música. Guardando essa mensagem no seu coração, já estamos compartilhando também com você aí no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, para que você possa receber a sua mensagem do dia. E agora que você já se sintonizou naquilo que é mais importante em você, está na hora de também ficar ligado e atento às coisas que acontecem no mundo, porque você não pode perder oportunidade.
Oportunidades.
O Centro de Educação Profissional Ludovica está com inscrições abertas para o curso técnico de enfermagem gratuito em Salvador. Os interessados devem ser candidatados até o dia 10 de julho, de forma presencial na sede do Instituto, no bairro de Pau da Lima. O edital está completo lá no nosso site e todos... as vagas estão no autor do 35 e todas elas são bolsas 100% gratuitas. A capacitação tem a duração a partir de 2 anos. E para mais informações, detalhes, localização e o edital, basta seguir, olhar lá no nosso site do cardealfm.com.br.
Então, essas informações ficam todos os dias lá, né, Dudu? As pessoas que querem saber mais, querem sintonizar e querem ter essas oportunidades de emprego, vão lá no site e acessam. Também pode colocar no nosso grupo.
Posso sim.
Grupo então aberto para você perguntar, questionar. Daqui a pouco a doutora Joseni, ela que é uma mestra em nutrição, hoje vai estar falando como ter uma ceia mais saudável durante os festejos juninos. São 9 horas e 14 minutos, você está em sintonia.
Em sintonia. Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Em sintonia.
We'll be right back.
Estamos juntos de volta e com você aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. E você daqui a pouco, gente, hein? Já tá se preparando pro São João? O que você comprou aí, colocou na sua ceia junina? Tem tantas delícias relacionadas a São João, mas é muita coisa, às vezes, muito calórica. Tem o tradicional licor, que as pessoas acham que é porque é feita de fruta, é docinho. Não, gente. É o teor alcoólico muito alto, amendoim e outros produtos que podem trazer crises alérgicas, intolerância também alimentar. Tivemos recentemente uma entrevista falando sobre a intolerância alimentar em relação à ceia e aos festejos e aos doces e guloseimas juninas. E hoje vamos falar como que você pode ter uma ceia ou viver o seu São João de forma saudável do ponto de vista da sua dieta. Daqui a pouco nossa convidada já vai estar aqui com a gente para bater aquele papo e você tirar as suas dúvidas. Grupo aberto no Em Sintonia para que você possa interagir com a gente. Depois dessa matéria, Marquinhos, eu volto falando, sabe o quê? Sobre a biodança, que amanhã vai estar com a aula aberta, gratuita, para você comemorar com a gente o São João e conhecer um pouco do trabalho da biodança que está acontecendo lá no Instituto Feminino da Bahia. Eu vou agora falar sobre glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Tivemos o dia de alerta glaucoma e agora você ouve essa matéria e daqui a pouquinho a gente conversa sobre como você pode ser também um biodançante. Já, já, aqui no Em Sintonia.
A campanha de conscientização sobre glaucoma mobilizou o país ao longo do mês de maio, com uma ação ampliada dos oftalmologistas. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma promoveram a iniciativa 24 Horas pelo Glaucoma, que neste ano se estendeu por 24 dias de cuidado e conscientização. O objetivo foi alertar a população sobre uma doença silenciosa, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Durante o período, foram realizadas atividades presenciais em diversas capitais do Brasil, além da publicação de conteúdos educativos na internet. A causa foi abraçada por celebridades, que reforçaram a importância do diagnóstico precoce. Um deles, o ator Marcos Pasquim, lembrou que é possível diminuir as chances de ter glaucoma.
E para evitar esse problema, tem alguns caminhos, como ter uma vida saudável, evitar o uso prolongado de remédios com corticoides e fazer visitas regulares ao oftalmologista. Na consulta, o médico vai avaliar o seu caso e ver como anda a pressão de dentro do seu olho. Se a medida for alta, aí pode dar início ao tratamento. E com isso, caem as chances de você desenvolver danos graves, como a cegueira.
Entre os principais fatores de risco do glaucoma estão histórico familiar, idade acima de 40 anos, alta miopia e maior predisposição em pessoas asiáticas e negras. O ator Márcio Garcia destacou que alguns cuidados podem melhorar a qualidade de vida de quem já convive com a doença.
Apesar de não ter cura, o glaucoma pode ser controlado. Então converse com o seu médico oftalmologista e faça seus exames de rotina. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para manter o glaucoma sob controle e preservar você de olhos abertos para o mundo.
No Brasil, estima-se que cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com o glaucoma. Vale lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito para a doença. A campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma contou com o apoio de mais de 100 instituições públicas e privadas, que iluminaram na cor verde mais de 80 pontos turísticos, prédios e monumentos. Para mais informações, acesse o site www.24diaspeloglaucoma.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Olha, gente, só chamando a atenção com relação ao glaucoma, é uma doença silenciosa, é a principal causa de cegueira evitável do mundo. O que é que isso significa? Muitas pessoas ficam cegas e têm como causa o glaucoma, sendo que poderia ter evitado, porque é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E o controle pode ser feito de forma medicamentosa, com uso regular dos colírios para o controle da doença. Então, se você tem glaucoma ou se tem alguém na sua casa, no seu convívio, que tem essa doença, é preciso muita atenção e cuidado e a manutenção regular do uso da medicação para que que seja feito o controle, tá certo? Então, maio foi o dia, mês de alerta, mas o mês termina e o alerta continua. Foi essa a mensagem da agência Rádio Web. Vamos todos ficar atentos. Pressão ocular é a principal causa para o glaucoma, é um dos fatores que pode levar à perda da visão. Então, controlar, tá sempre medindo a sua pressão. Fortes dores de cabeça pode ser indicativo de pressão ocular alta e também indicativo de glaucoma. Faça seus exames regulares. Falando de exames, Marquinhos, vamos trazer mais uma matéria da agência Rádio Web para você que está ligadinho, enquanto a gente aguarda aqui a professora Josani Freitas, que é a nossa convidada de hoje, para um bate-papo onde ela vai estar falando sobre as guloseimas do São João e como você ter mais saúde. Exames descartam suspeita de ebola no Rio Grande do Sul. Depois da pandemia da Covid, gente, ebola é tudo que a gente não quer, né? Vamos ouvir.
A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, descartou ainda neste sábado a suspeita de ebola em um paciente gaúcho de 64 anos. O exame foi feito em um homem que foi atendido inicialmente na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, com histórico recente de permanência em Uganda, país da África Oriental que tem registro de surtos da doença. Os primeiros testes apontaram para malária e ele foi transferido para o Grupo Hospital Conceição, ainda na sexta-feira. Mesmo com a suspeita de ebola descartada, o homem segue sendo atendido na capital. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Gente, fazendo agora um convite especial para você que está aqui ligado com a gente no nosso programa Em Sintonia. Olha, quem aí conhece esse método? Na verdade, é uma ferramenta e também uma estratégia para que você possa ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, a estratégia é a biodança, que não é dançar. Muitas pessoas confundem, mas eu já faço academia, eu já faço dança de salão, não tem nada a ver, tá, gente? A questão aqui é, a questão seria como você utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta que trabalha com o corpo, para que você possa ter mais saúde, mais bem-estar e mais qualidade de vida. A biodança é uma técnica que não é sobre dançar bem, é sobre ficar bem dançando. Então, o que é que a gente tem de possibilidade para você? A biodança acontece todas as terças-feiras. Nós temos um grupo regular de biodança que é capitaneado pela mestra em biodança, didata em biodança, professora Rita Nascimento, ela que é psicóloga também de formação, e esse grupo acontece todas as terças a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 11, lá no Instituto Feminino da Bahia, que fica aqui no bairro do Politeama. Então, se você tem interesse em conhecer essa técnica, se você tem interesse em fazer a biodança, você é o nosso convidado para estar presente. Amanhã nós teremos uma oportunidade para isso. O grupo regular de biodança vai estar fazendo o seu forró junino. E a aula vai ser aberta. Então, para quem quiser amanhã fazer a aula aberta, precisa entrar em contato aqui com o nosso grupo Em Sintonia e dizer: eu quero participar da biodança. Eu quero participar da biodança nessa aula experimental. Então, você pode ir lá, vai fazer a sua aula e, se você gostar, claro, você pode se inscrever, você pode fazer parte logo depois dos festejos juninos, se juntar a nós, a esse grupo que já virou uma família. É muito gostoso estar nesse grupo Biodança. Então a gente te convida para estar amanhã às 9 horas. Venha com sua roupa colorida, se você quiser vir de verde e amarelo por conta da Copa, se você quiser ir com as cores também do São João, com seu quadriculado, venha. Traga, pode trazer algo para compartilhar no nosso lanche e vai ser uma alegria fazer a biodança forró junina amanhã às 9 horas no Instituto Feminino. Estaremos lá. Para fechar esse bloco, Marquinhos, mais uma matéria da
idosa, o que aumenta o risco de situações que comprometem a sua saúde, a segurança e a qualidade de vida.
Uma pesquisa da marca Tena, divulgada em 2026, revela que 6 em cada 10 cuidadores brasileiros não têm formação específica para a função.
A falta de preparo pode resultar em situações que agravam diretamente a saúde do idoso. Patrícia destaca que existem caminhos para que os cuidadores possam estar bem orientados para esse atendimento.
Nem todos podem pagar por um curso de cuidadores, mas existem opções gratuitas disponíveis, que traz orientações e dicas importantes, tanto para cuidado de idosos como o dos próprios cuidadores.
A falta de orientação pode levar ao surgimento de lesões de pele, infecções, quedas, piora da mobilidade e até o isolamento da pessoa idosa. No caso da incontinência urinária, esses cuidados ajudam a prevenir complicações e melhoram a qualidade de vida. O conteúdo Cuidado e Conforto com Tena, ele é gratuito e pode ser acessado por familiares e cuidadores profissionais por meio do site oficial da marca Tena.
O acesso ao conteúdo pode ser feito pelo site dos produtos Tena na aba Sobre a Incontinência. Casos de violência contra idosos podem ser denunciados pelo Disque 100 ou em situações de risco imediato pelo 190. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Em sintonia.
Cardial FM. Conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, hein? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Estamos juntos com você pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar. Para você que entrou agora, esse é o nosso programa Em Sintonia, levando informações de qualidade, baseadas em evidência e, claro, cuidando também da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Gente, você acessa todos os dias aqui o programa Em Sintonia, ao vivo, direto pela sua 106.1 Cardeal FM. Ou você pode também acessar depois as entrevistas que ficam gravadas, salvas na nossa playlist no canal do YouTube. É bastante importante também que você possa sintonizar com a gente por outros canais, não só pelo rádio, esse já velho amigo conhecido nosso, né? Que você pode acessar tanto pelo próprio aparelho de rádio ou pelo aplicativo que você baixa gratuitamente aí através do seu celular ou do seu smartphone. E uma outra forma de você se conectar também aqui com o programa Em Sintonia é através do canal do YouTube. Para isso, basta você entrar na plataforma no YouTube e lá você vai nas buscas, vai buscar exatamente a nossa playlist Em Sintonia. A cada dia, um programa inédito, um tema inédito para você sintonizar e para você ter aí no seu trabalho, ter aí na sua vida, para você aprender um pouco mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, tá certo? Então, anota aí, Em Sintonia, tá? @ Cardeal FM, Em Sintonia, @ Cardeal FM, ou também você pode acessar o nosso grupo. Quem aí não está ainda, Marquinhos Santiago, no grupo Em Sintonia, que é um grupo muito bacana, onde temos várias trocas, onde você, ouvinte, pode também ficar sabendo quais são os temas com antecedência. E assim você pode se preparar, se programar, e aquele tema que você não quer perder de jeito nenhum, você já fica sabendo antes. Então, enquanto vamos ouvir também essa matéria da agência Rádio Web, da Virgínia Alves, falando sobre saúde mental que passa a integrar a gestão das empresas, RN1, essa norma que toda empresa precisa ter um plano de saúde mental para os seus funcionários, tá? Então, aqui na sua 106.1, na Cardeal FM, você vai poder acompanhar também essa matéria. Você que é empresário, empreendedor, tá ligado nisso, de que você precisa ter um plano de saúde para os seus funcionários, para os seus trabalhadores? É o que vai dizer essa regra que você vai ouvir. Daqui a pouco, só aguardo um pouquinho, não conseguimos o contato com a professora Joanice, que fica aqui com esse compromisso de voltar para falar sobre a ceia junina de forma saudável. Vamos fazer um especial São João com ela, mas daqui a pouco eu vou conversar com o cônego Alberto Monte Alegre, que vai assumir uma função, sabe onde, gente? Em Roma. Daqui a pouco você vai saber mais sobre isso. Voltamos já.
Estresse, pressão no trabalho e problemas de ergonomia passaram a exigir mais atenção dos pequenos negócios. Uma atualização das normas de segurança e saúde no trabalho determina que as empresas considerem esses fatores na gestão dos riscos ocupacionais. As exigências variam conforme o porte e atividade de cada empresa. Para orientar os empreendedores, o Sebrae alerta para a importância de conhecer as novas regras e manter a documentação em dia. Segundo o analista de competitividade e especialista em direito tributário do Sebrae, Edgar Fernandes, o momento é de adaptação às mudanças.
Os pequenos negócios vão ter que começar a observar as atualizações que foram trazidas pela NR1, que trata sobre gerenciamento de riscos ocupacionais relacionados a riscos psicossociais e de ergonomia. Essas exigências já estão sendo cobradas a partir de 26 de maio deste ano, tá?
Mesmo quando houver dispensa de documentos formais, o Sebrae recomenda que os negócios façam um levantamento dos riscos existentes, incluindo situações de estresse, pressão excessiva, postura inadequada e atividades repetitivas. Também é importante registrar medidas preventivas, promover treinamentos básicos e manter a documentação atualizada. Edgar Fernandes alerta que o descumprimento das exigências podem trazer consequências para a empresa.
É muito importante observar todas essas questões colocadas pela NR1 e cumprir com zelo, tá? Por quê? Porque as empresas podem ser penalizadas, tá? Com a fiscalização trabalhista, podem ter interdições, multadas e tudo mais. Então é muito importante observar com rigor toda essa questão que está na NR1 relacionadas aos riscos ocupacionais.
Entre as medidas previstas na atualização da norma estão ações de combate ao assédio, promoção da igualdade no ambiente de trabalho, apoio psicológico aos trabalhadores e capacitação de lideranças para reduzir situações de sofrimento mental nas equipes. Para mais informações, os empreendedores podem procurar os canais de atendimento do Sebrae. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você para uma entrevista muito importante agora, um papo que com certeza vai trazer para a gente muita esperança e também muito orgulho, né? Porque vamos trazer essa conexão para você conhecer um pouco do trabalho do Cônego Alberto Monte Alegre, que vai assumir uma função em um órgão que trata de casos disciplinares da igreja. O sacerdote foi nomeado oficial do dicastério para a doutrina da fé na sessão disciplinar e está indo para Roma. Padre Monte Alegre, Cônego Alberto Monte Alegre, que satisfação falar com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao programa Em Sintonia, que é habitualmente um programa que falamos de saúde, bem-estar e qualidade de vida, mas notícias como essa com certeza nos fazem muito bem. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Excélsio. Uhum. É com prazer, com alegria, que estou aqui para partilhar um pouco dessa novidade na minha vida ministerial, sim, mas também na vida da Igreja Particular de Salvador.
Uhum. O senhor já esperava? Era algo que o senhor já vinha trabalhando, se preparando, pleiteando? Ou foi de fato uma surpresa estar nesse lugar? O que é que vai representar, né, para a sua missão estar aí?
Então, Patrícia, não esperava. Na verdade, foi uma surpresa muito grande. Eu sempre digo que este convite, este chamado da Santa Sé para trabalhar neste dicastério para a doutrina da fé, que é um dos dicastérios mais importantes da Cúria Romana, me chegou de modo inesperado, né? Então, eu na verdade recebi a notícia, estou sabendo deste chamado desde dezembro, né? Então, desde dezembro eu estava sabendo já, Dom Sérgio já tinha me comunicado, e a gente estava nesse diálogo de reflexão, de discernimento, para poder saber se de fato eu me sentiria bem assumindo esse chamado, né?
Sim.
Então, quando o Dom Sérgio me falou em dezembro, né, foi dia 27 de dezembro, eu na verdade fiquei assim, sem reação, né? porque não esperava, não conheço ninguém lá, etc. Nunca esperei trabalhar nesta instância, né, superior, universal, né, nessa colaboração direta com o Papa Leão XIV, né? Assumindo uma colaboração no dicastério. Então, não esperava. Para mim, de fato, para o meu ministério, quando eu refleti sobre este convite, este chamado, Na verdade, eu fui ponderando, né, para o meu ministério se de fato isso iria ajudar a edificar o meu ministério, a crescer no serviço à igreja, e descobri que sim, né? Descobri que de fato, mesmo que tenha que se deixar muitas coisas queridas e caras a gente, como a nossa terra, a nossa família, os nossos amigos, a nossa arquidiocese, mesmo assim, né, a gente, mesmo que tenhamos que deixar, tenho certeza que essa experiência vai favorecer, né, não só o meu ministério no serviço à igreja, mas também, né, que eu irei crescer muito, sobretudo no âmbito da minha formação, né, a formação canônica, mas também no âmbito da eclesial, né, a experiência eclesial em Roma é imensa, eu já estudei lá 5 anos e sei, né, a experiência que a gente tem, o encontro que a gente tem com as várias igrejas particulares do mundo todo, né, com a igreja universal, com as diversas culturas, diversos modos de ser igreja, diversos modos de evangelizar, isso enriquece muito a gente, enriquece muito. Então, eu acredito que isso vai ser uma riqueza, não só para mim, mas também para a Arquidiocese de Salvador, para a Igreja do Brasil, né, onde eu vou poder também colaborar de modo mais eficaz lá na Santa Sé, nesse dicastério, naquilo que é competente dele, para poder ajudar a evangelização, seja aqui, seja na Igreja do Brasil, seja na Igreja do mundo todo, né, justamente nesse serviço que eu irei prestar.
Sem dúvida, padre. E essa sua formação, né, sua dedicação também em buscar conhecimento sobre temas importantes da igreja, né? Esse seu doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade fora, né? Você fez Lateranense, né? O seu esteve presente. Formação também, cursos de especialização realizado na própria Santa Sé, de práticas formativas, promovida pela Congregação para o Clero. Curso sobre processos de beatificação, canonização. Então, ou seja, o senhor já vem se dedicando, se debruçando sobre esse tema, passou aí esse tempo estudando, e claro que um convite como esse, diz, agora estou pronto, vou, mas sim, o que o senhor está dando aí a esse compromisso é também um sim para a nossa igreja particular, que se sente também muito honrado e tem um representante nosso numa posição tão importante. Para quem talvez não entenda, o que seria esse dicastério? O que ele vai fazer em Roma? Qual é a analogia que a gente pode fazer de um dicastério, de um posto como esse, para a gente ter ideia da dimensão do serviço que o senhor vai estar prestando diretamente à Santa Sé em Roma?
Nós temos na Cúria Romana, que é a Cúria do Papa, né, que auxilia o Papa no governo da Igreja Universal, nós temos 16 dicastérios, né? São 16 dicastérios que tratam de vários assuntos relacionados à evangelização, cuidado com os pobres, a disciplina da igreja, a doutrina, a evangelização, as causas de canonização, os bispos, o clero. São vários dicastérios que tratam dessas diversas facetas e dimensões do governo universal do Papa, né? No mundo todo, na igreja do mundo todo. Então, o dicastério é como se fosse um ministério, vamos dizer assim, na concepção civil, né? Assim como o presidente tem os seus ministérios, né? O dicastério é o ministério, vamos dizer assim, em linguagem popular, é o ministério do Papa. Então, popular civil, na verdade, né? Então, ali, o dicastério para a doutrina da fé, ele tem uma missão muito importante, que inclusive o nosso querido Papa Bento XVI foi prefeito desse dicastério durante muito tempo, na época do São João Paulo II, pontificado São João Paulo II, depois tornou-se Papa. E esse dicastério, ele tem duas sessões, ou seja, duas missões, né? A primeira missão desse dicastério, é importante também, é a questão da vigilância sobre a doutrina da igreja, né? Então, é ele que vai justamente avaliar, né, os documentos do Papa, os documentos dos diversos dicastérios da Cúria Romana. Então, é ele que faz uma avaliação e que mantém a fidelidade à doutrina da igreja, né? Essa é uma seção chamada seção doutrinal. A que eu vou trabalhar é a chamada seção disciplinar, porque a doutrina da fé, esse dicastério também tem uma missão, que é cuidar da disciplina da igreja. Então, claro, para evangelizar, você precisa de testemunho, e é necessário que o testemunho esteja coerente com aquilo que a igreja prega, com aquilo que a igreja anuncia.